Mas, senhor presidente...
Com a palavra, Vossa Excelência.
Muito obrigado. Quero mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência, que também é uma das referências nessa casa. Vossa Excelência ainda há pouco fez referência à situação de saúde do nosso presidente, Sarney. Ainda hoje eu liguei também para ter notícia. De fato, o presidente já saiu da UTI e está já num processo de recuperação no Hospital de São Paulo. Eu venho à tribuna aqui do Senado, desta casa, nessa segunda-feira, e venho para tratar de um tema que foi objeto e foi tema de uma sessão solene do Congresso, tanto da Câmara dos Deputados e do Senado hoje, em homenagem ao Dia do Índio. Eu tive o privilégio de passar aqui, fiquei na sessão e reservei meu tempo de hoje para tentar um pouco conversar com todos que nos ouvem na Rádio Senado, que nos assiste pela TV Senado, e que possa, de alguma maneira, constar aqui nos anais da casa um pouco da história do Acre em relação aos povos indígenas e, de alguma maneira, passar um pouco do que penso sobre esses povos que são tão importantes, que estão tão enraizados na cultura brasileira e que tiveram um seríssimo problema no litoral brasileiro, depois no centro-oeste e agora já na Amazônia. E depois de tanto tempo, o Brasil ainda busca consolidar uma política para os povos indígenas. Ainda segue sendo um desafio. Hoje de manhã, graças a uma iniciativa de um dos colegas, o senador Vicentinho Alves, também estava aqui presente o padre Tom, que é o presidente da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, um colega, deputado, e representa o povo de Rondônia. E estava aqui uma figura que eu tenho o maior respeito, que é o Marco Terena, tive aqui o prazer de abraçá-lo, e que é professor da Cátedra Indígena Internacional. O Marco Terena é uma referência por toda a sua história de vida e pelo conhecimento que acumulou, tanto da cultura do seu povo, como também das compreensões sobre esse mundo que vivemos. E aqui, presente, também estava o secretário especial de saúde indígena, o Antônio Alves de Souza. O Antônio Alves, que trabalhava, e há muito tempo trabalhava na FUNASA, ele agora é o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde. E ele estava aqui representando o ministro Alexandre Padilha. Quero fazer uma referência, estamos vivendo uma fase de mudança na FUNAI, mas mesmo com os problemas persistindo, mesmo com os problemas se agravando, vale a pena ficar registrado nos anais do Senado o quanto que foi dedicada a atuação do Márcio Meira. Fazia muito tempo que nós não tínhamos um presidente da FUNAI, por tanto tempo, e ele é uma pessoa da maior grandeza, um grande brasileiro, um amazônida, dedicado, mas não se faz política pública só com boa vontade e nem com disposição para o trabalho, precisa de condição. E, lamentavelmente, a FUNAI no Brasil não reúne as condições, nem orçamentárias, nem materiais, nem mesmo de uma definição política mais adequada. Então, se tem uma unanimidade no Brasil hoje, é falar mal da FUNAI. E na semana que se celebra o Dia do Índio, dia 19, próximo, na semana em que abrimos os trabalhos dessa casa com uma sessão especial para referenciar esse povo, eu queria também dizer que a minha semana, presidente, começou assistindo o filme Xingu, que conta a história dos irmãos Vilas Boas. Assisti ontem. Cheguei do Acre e pude ver um filme fantástico. Fantástico porque conta a história de brasileiros fantásticos. Fantástico porque conta, e é um filme feito por brasileiros e brasileiras. Fantástico porque é um filme que mostra a beleza do nosso país. Quem está me ouvindo, quem está assistindo, não esqueça, fica aqui uma dica da tribuna do Senado. Eu fiquei muito contente de ter assistido o filme, queria parabenizar o roteiro, porque não é fácil contar a história que passou no coração da floresta brasileira, no centro-oeste brasileiro, uma história, é uma saga de grandes brasileiros que são os irmãos Vilas Boas. Então, eu queria parabenizar a Helena Soares e Carl Hamburger pelo roteiro. A direção é de Carl Hamburger. É uma direção primorosa. Um filme que certamente disputará os bons festivais mundo afora. E dizer também da impressionante interpretação, primeiro, dos coadjuvantes e dos figurantes. Todos eles, povos indígenas, estavam lá vivendo a história dos seus antepassados. E foi muito bonito assistir e ao mesmo tempo, me emocionar na Semana do Índio, assistindo o filme Xingu. E a interpretação de Orlando Vilas Boas, feita por Felipe Camargo, merece registro. Impressionante. E tão ou mais impressionante também a interpretação de Cláudio Vilas Boas, por João Miguel. É bom a gente ver o talento brasileiro expresso na cultura, no cinema. E também vale o registro, por mais que tenha deixado saudade também no filme, já que ele foi o primeiro irmão Vilas Boas a nos deixar, que faleceu ainda na década de 60, mas a interpretação do Leonardo Vilas Boas, feita pelo Caio Blatt, foi primorosa também. Queria dizer que essas figuras marcaram a sua passagem por esse Brasil e pelo mundo, e pela história desse povo milenar. Os três irmãos se embrenharam na floresta, na história do nosso país, na história do povo que mais expressa o sentimento histórico e o tempo desse país, que são os povos indígenas. Ali trabalharam conceitos, ali trabalharam um aprendizado da convivência do homem com a natureza e do homem com o homem. O índio com o não índio, o não índio com o índio, que até hoje segue sendo um desafio. O filme, sem clichês, primoroso nos seus detalhes, na pesquisa histórica e realizado de forma grandiosa, sem passar do ponto, é uma obra verdadeiramente à altura da ousadia e heroísmo dos irmãos Vilas Boas. Que bom que o Brasil reúne condições técnicas, de conhecimento, de profissionalismo, para fazer uma justa homenagem aos irmãos Vilas Boas. Acima de tudo, é uma história atual e urgente. O filme é muito presente. O filme é uma boa maneira de lembrarmos o dia 19 de abril, dia do índio. E ainda nas palavras do diretor, a luta dos Vilas Boas era aprender a viver no planeta sem destruir, com respeito aos índios. O fotógrafo que eu tive o prazer e tenho o prazer de conhecer e da amizade, Pedro Martinelli, que acompanhou os irmãos Cláudio e Orlando na década de 70 para o jornal O Globo, disse com justiça que os irmãos Vilas Boas foram brasileiros espetaculares. E com toda certeza foram também os maiores sertanistas brasileiros de todos os tempos. Os irmãos Vilas Boas conquistaram e criaram o Parque Indígena do Xingu, e o filme, inclusive, retrata como eles chegaram à conclusão, falaram, estamos no regime militar gosta da palavra nacional, então vamos pôr o Parque Nacional, que eles queriam uma terra indígena, mas se botasse terra indígena, levantaria uma série de opositores a mais, mas conseguiram criar o Parque Indígena do Xingu. O parque, na época, era Parque Nacional do Xingu. Nem a palavra indígena tinha, porque se botasse indígena, também teria oposição forte. E hoje, no Parque do Xingu, existem 50 aldeias e 6 mil índios de 16 etnias. Sem Orlando, Cláudio e Leonardo, esses povos provavelmente não teriam chegado até os nossos dias. Que bom que a gente pode contar e viver a história dos grandes brasileiros. Senador Ferraço, Vossa Excelência é de um estado que é do litoral, que até hoje enfrenta dificuldades de lidar e de proteger os povos indígenas. O Brasil tem evoluído muito, comparado com outros países, com outras nações. O Brasil, sinceramente, se formos realistas, nós temos uma situação que ainda tem jeito, que ainda é possível mudar. Só no meu estado, só no Acre, são 36 terras indígenas. Um estado que até a década de 70 não reconhecia os índios. Chamava de caboclos. Povos com cultura, com a história, com a nossa própria história. Né? Porque nós vimos, a nossa história vem deles. 186 aldeias, pouco mais de 16.500 índios, que formam a população dos povos indígenas no Acre. 2% da população do estado e 6% da população rural do estado. São 15 povos conhecidos e 3 povos isolados. No Acre, quem está me ouvindo, aqui meus colegas do Senado, o senador Aníbal, que preside agora essa sessão, o Acre tem ainda 3 povos não contactados. E no filme ontem, nós vimos a saga dos irmãos Vilas Boas com todo o amor, com toda a dedicação e até com algum conhecimento acumulado. Mais de 2/3 dos índios contactados morrem nos primeiros 3 anos, senador. Ou seja, hoje, se nós fizermos contato com esses povos indígenas isolados, 2/3 vão ser dizimados pelas doenças que nós carregamos, os seus vírus, né, contaminantes, e nós temos a imunidade que eles ainda não têm. Então, de gripe e outras doenças que para nós já não tira a vida de ninguém, graças a Deus, dizimam imediatamente, em pouco tempo, povos indígenas. Lá no Xingu mesmo, com eles, a metade da população morreu só em ter sido contactada, antes da abertura da Transamazônica e da Belém-Brasília. E outras estradas no centro-oeste brasileiro. E essas populações não contactadas, o número é em torno de 500 índios que nós temos no Acre, não contactados, que não conhecem nada do que nós não índios, ou nós brancos, como eles chamam, achamos que não vivemos sem. Eles não conhecem nada, nada do que vestimos, nada do que comemos, nada dos equipamentos que são tão imprescindíveis ou aparentemente tão imprescindíveis para nós. E eu tive o privilégio, como governador, de ir lá. O Sidney Possuelo, que é um outro grande sertanista, que criou, junto com alguns colegas, inspirado nos Vilas Boas, a ideia que os Vilas Boas já defendiam, que índios isolados era melhor deixar isolado o máximo que pudesse, para que nós, não índios e brancos, pudéssemos evoluir até o ponto de poder contactar com esses índios sem matá-los, sem levá-los à morte. E no Acre, esses índios estão isolados, nós criamos um programa de proteção composto da FUNAI e com apoio do Estado. Eu fui lá. A primeira reportagem que saiu no Brasil e que circulou no mundo inteiro foi da revista Época e foi a convite meu. A primeira fotografia dos índios isolados, eu estava no avião, um avião muito pequeno, com 3 pessoas, parecido com o que eu vi no filme Xingu de ontem, e lá eu, governador, dentro do avião, identificando onde estavam aqueles povos, vendo as malocas, vendo as casas, acompanhado do José Meirelles, que é um sertanista que, há décadas, inspirado nos irmãos Meirelles, nos irmãos Vilas Boas, ele é o nosso Vilas Boas. Vive lá. Cheguei lá, na cabeceira do rio Invira, no município de Feijó, onde tem afluente o rio Xinane, nascente do rio Invira. Fiquei 3 dias como governador, sem dar notícia. Tinha que ter sucessão na Assembleia e a minha assessoria preocupada que o governador tinha desaparecido, estava próximo dos índios isolados. E o certo é que foram dias felizes da minha vida. Pude ver um povo puro, um povo que vive numa interação intensa com a natureza. Uma coisa fantástica. Obviamente de longe, sem contato. E pude ver também o que significa essa saga de alguns brasileiros que vêm para esse mundo para servir ao Brasil, para servir ao mundo. Imagine o que é uma pessoa se dedicar a proteger quem ele não conhece, com quem ele não conversa, para estabelecer um território para que esses índios possam seguir seu destino. Hoje, aqui na tribuna do Senado, 8 anos depois de ter feito essa viagem, venho para cá e digo, com as observações que estão sendo feitas, essa população está aumentando, já chega a mais de 500 índios, calculando os roçados, a produção deles, que vai de milho, principalmente mandioca, banana, algodão, pelo tamanho da plantação, e tendo em vista o número de malocas e casas, é possível calcular mais de 500 índios que vivem no Acre, sem nenhum contato com brancos. São três, aparentemente, três povos diferentes que se somam. Isso é um patrimônio do Brasil e do mundo. Isso faz a gente, talvez, chegar mais perto do tamanho real que nós somos. Qual é o nosso tamanho? Nós não somos essa coisa que nós achamos. Tem gente que vive sem depender de nada disso que a gente disputa, inclusive. Assim é o nosso Acre. Tem uma história muito bonita ainda no meio, no coração da floresta. E, lamentavelmente, a pressão por exploração de madeira, de petróleo do lado peruano, põe em risco esses índios, porque eles não conhecem as fronteiras. Eles não conhecem onde começa o Brasil, onde termina os países Bolívia e Peru. Mas, de fato, para eles, existe o planeta, existe a terra, existe a natureza. E eu venho aqui na tribuna, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, dizer que hoje ainda tem um grandioso desafio no Acre e no Brasil, que é a saúde indígena. Está lá presente no filme e segue sendo um grande desafio. São milhares de índios mortos todos os anos por falta de uma atenção do nosso país, especialmente com a saúde indígena. Agora, tiraram a responsabilidade da saúde indígena de dentro da FUNASA. Acho que foi adequado. Foi um passo importante. E foi criado a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. O Antônio Alves é uma pessoa dedicada e profundamente comprometida com a saúde daqueles que mais precisam e que moram mais isolados. Mas, se não for feito algo, nós vamos seguir contando no dia 19 de abril, dia do índio, contando nossos mortos. Como fizeram os irmãos Vilas Boas, por puro descaso, por pura falta de atenção. Lá no Acre, a situação é bastante diferente. Porque, como Vossa Excelência sabe, senador Aníbal, há mais de 20 anos que se desenvolve um trabalho muito importante pela Comissão Pro-Índio. Figuras como Terri Aquino, Macedo, Chay Macedo, o próprio Toninho Alves e tantas outras figuras, especialmente o Meirelles, o Zé Meirelles, nos ajudaram a criar movimentos sociais que começaram a pôr o Acre no caminho de demarcar as áreas indígenas, de estabelecer políticas para os povos indígenas, de fazer o reconhecimento desses povos indígenas. Está lá o Marcelo hoje, Piedra Fita, que é uma figura também muito especial, que já é parte da história do Acre. Está lá Marcos Vinícius, que trabalha hoje comigo no gabinete, que tem compromisso, e tantos outros. Mas especialmente as lideranças indígenas, que são importantes, do movimento indígena no Acre, que se somaram ao governo do Estado, e em vez de esperar a FUNAI, nós começamos a avançar bastante. A formação dos agentes indígenas de saúde é uma realidade no Acre. A formação dos professores indígenas é uma realidade. Foi formado a partir da CPI, com um material didático adequado, com um currículo adequado e também a saúde indígena pelos agentes indígenas, feito de maneira adequada. O que é que falta, então? Falta o apoio material financeiro, falta o apoio de médicos, mas nós temos esperança de que já já vamos ter índios hoje nossos acreanos, que estão fazendo medicina em Cuba, voltando para que a gente não tenha que mendigar algum não índio médico que possa ficar pelo menos um período nas nossas aldeias ajudando a salvar vidas. A situação da saúde indígena no Acre, no Brasil, ainda é de muita precariedade, porque o governo do Estado, que recebe apenas 10% dos recursos destinados ao Acre, que passam pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, de todos os recursos, que são em torno de 10 milhões, que é nada, para o tamanho do trabalho, o Estado do Acre recebe apenas 10%, mas é o governo do Estado o que tem a responsabilidade pela alta complexidade, por todo um custo, para que a gente não tenha a perda de vidas tão importantes para nós. Queria também aqui dizer que, ao longo desses anos, são 12 anos que nós estamos trabalhando, entrando agora com o governo do Tião Viana, o governador Binho cumpriu tão bem esse papel, é o 13º ano de políticas públicas continuadas, respeitando os povos indígenas, procurando estabelecer um programa de gestão territorial agora, com etnozoneamento, depois que fizemos zoneamento ecológico-econômico, que estabeleceu segurança para a atividade nas áreas indígenas, para os indígenas, e também estabeleceu claramente os limites para que não tenhamos aí uma pressão da destruição no entorno das áreas indígenas. Temos um programa de produção sustentável, um prosseguimento da educação indígena diferenciada, novos projetos na área de produção e também fomento à cultura indígena que estão sendo disponibilizados pela Fundação Elias Mansur. Mas devo dizer que o que mais me enche de orgulho, senador Aníbal, é o fato de ter ajudado a implantar um programa dos agentes agroflorestais, que começaram com a Comissão Proíndio, mas nós trabalhamos juntos e criamos um programa onde nós temos mais de uma centena de indígenas que trabalham a sustentabilidade, os sistemas agroflorestais, os roçados sustentáveis e o manejo da fauna e da flora nas áreas indígenas. É uma referência para o Brasil, nenhum outro estado tem isso. Mas o que é indiscutível é que nós já estamos, só esse ano, alcançando a formação superior, quer dizer, estão cursando uma universidade, 150 jovens indígenas no Acre. Todos os professores indígenas no Acre estão fazendo faculdade, mas usando métodos e desenvolvendo métodos de educação adequados ao próprio povo indígena. Isso nenhum outro estado do Brasil tem. Essa história de 12 anos de política pública continuada, muito menos os números socioambientais que nós temos hoje nas áreas indígenas. O desafio é enorme ainda. São quase 20 mil indígenas no Acre. Ainda temos esse patrimônio nosso, que são os índios não contactados. Mas digo com tranquilidade que, graças a Deus, que bom que os índios isolados estão lá no Acre, porque nós estamos cuidando deles. Encerro, senhor presidente, dizendo que venho aqui à tribuna para fazer o registro da importância do filme Xingu, da importância de termos feito essa sessão solene ainda de manhã, na Semana do Índio, nos dias que antecede o Dia do Índio, que é dia 19, e venho aqui na tribuna do Senado, e queria encerrar, dizendo que os ensinamentos de grandes brasileiros, como os irmãos Vilas Boas, o Meirelles, José Meirelles, no Acre, e deveriam também levar todos nós a uma reflexão melhor. Lamentavelmente, encerro essa minha fala, vi uma entrevista do ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, quando a companheira Marina foi ministra, o senhor Capô Bianco. E olha que eu que tenho admiração pelo Capô Bianco, fiquei completamente decepcionado. Nunca tinha visto uma entrevista tão infeliz de uma pessoa que tem tanta capacidade. Uma pessoa que teve a oportunidade de implementar políticas de proteção do meio ambiente, que teve todo o apoio do governo do presidente Lula, e agora dá uma entrevista desastrosa na hora que o Congresso, que a Câmara dos Deputados está deliberando sobre o novo Código Florestal. É uma pena, porque se esses ambientalistas, alguns ambientalistas de hoje, que em vez de seguir o caminho dos irmãos Vilas Boas, de uma ação proativa, de seguir o caminho de Chico Mendes, resolve enveredar num caminho de uma política irresponsável de ficar tentando diminuir o papel da ministra do Meio Ambiente, Isabela, diminuir o papel do Brasil e mentir para a população. Porque a entrevista do senhor Capô Bianco é uma mentira do começo ao fim. O senhor Capô Bianco caiu no meu conceito quando ele tenta chamar que a política ambiental do Brasil é pré-histórica. Se é pré-histórica, ele é dinossauro, porque ele é um dos construtores dessa política. E não, se tem uma coisa que o Brasil tem avançado nos últimos anos, é a consolidação de uma política ambiental, de consolidar um movimento, consolidar uma política de desenvolvimento sustentável. O desafio é enorme. Tem risco, sim, se na Câmara dos Deputados for aprovado aquilo que os ruralistas querem, o Brasil, aí eu vou me somar ao senhor Capô Bianco e vamos fazer outra luta. Mas ele não leu, o ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, não leu a proposta de Código Florestal que saiu desse Senado. Uma proposta suprapartidária, responsável e que tem lado. Tem lado de fazer a defesa do meio ambiente, tem lado de considerar e respeitar os produtores e conciliar meio ambiente com produção. Peço daqui da tribuna do Senado, para o ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente ser mais responsável com a verdade com os brasileiros. A entrevista dele está na época. É uma mentira do começo ao fim. Me decepciona a posição do senhor Capobianco. Peço que ele leia a proposta de Código Florestal que saiu do Senado. Se ele ler e não concordar com ela, eu aceito debater com ele onde ele quiser. Porque contra a mentira, eu aceito debater em qualquer lugar, levando a verdade. Muito obrigado, senhor presidente.